Nós vamos conversar agora com o presidente do COREN-RS, Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul, Daniel Menezes de Souza, que gentilmente já está na linha conosco. Presidente Daniel, boa tarde, um prazer recebê-lo aqui na nossa programação.
Boa tarde, prazer estar com vocês e toda a população da Serra Gaúcha.
Presidente, no dia 12, que foi o dia dos enfermeiros, o Brasil registrou 108 enfermeiros mortos e mais de 4.100 contaminados pelo coronavírus. Como é que a categoria, como é que você, como presidente também de um importante conselho, Conselho Regional da Enfermagem, vê esses dados tão difíceis hoje de a gente analisar? O Brasil está com 13 mil mortes, mas muitos suscetíveis ao vírus são esses profissionais que estão na linha de frente de combate a essa pandemia.
Exato, esses dados, né, principalmente dos óbitos, muito bem fala 108 óbitos, mas nós temos, nesses 108, tem um óbito aqui do Rio Grande do Sul, uma colega técnica de enfermagem. A gente vê com muita preocupação porque esses números, eles estão muito acima, né, dos números que já tivemos na própria pandemia, lá nos países da Europa, e já ultrapassou um número, né, de óbitos na enfermagem em comparação com os Estados Unidos, por exemplo. Então, a taxa de letalidade, né, na enfermagem do nosso país, por conta do Covid-19, está em 2,5%. Então, uma taxa de letalidade muito alta, enquanto que na população em geral é 0,13, 0,15, né? Então, essa preocupação por conta, primeiro porque a enfermagem tem sido uma profissão, uma atividade essencial e decisiva no combate, né? Então, são colegas aí que estão realmente na linha de frente, fazendo um trabalho árduo e ficam suscetíveis a esse adoecimento. E eu já queria adiantar que são várias causas, né? Primeiro porque a única profissão está 100% do seu tempo junto aos doentes, né? Sete dias por semana, 24 horas por dia, todos os dias do ano, né? A outra consequência, então, a exposição à carga viral é maior e acaba ocorrendo a contaminação. Mas especialmente tem preocupado muito a questão dos EPIs, então a escassez.
Eu queria entrar nesse assunto, Daniel, que eu vejo muitos estados, obviamente, a gente fala do Rio Grande do Sul, que é uma realidade, ainda bem, mais positiva do que muitos outros estados aqui no Brasil, no enfrentamento à pandemia. Os EPIs, eles preocupam também o conselho aqui no Rio Grande do Sul? Eu sei que vocês têm um serviço vigilante, firme, forte, junto ao governo do estado. Qual é a realidade hoje em relação aos EPIs aqui no estado, hein?
Nós estamos monitorando todas as instituições que são referência para a Covid, né, no estado, com inspeções fiscalizatórias em loco, e também todos os outros demais serviços de saúde, inclusive as próprias unidades de saúde. São mais de 5 mil estabelecimentos que a gente está monitorando justamente por conta do EPI. Sim. Neste momento, o preocupa muito não é só nas áreas onde tem a UTI, onde tem os próprios pacientes internados por Covid, a restrição do UTI não é tão grande. O que está preocupando mais é nas outras áreas adjacentes. Então, aquelas áreas, né, de atendimento da população, nas portas de entrada, não necessariamente os casos confirmados de Covid, nessas aí, neste momento, é a situação maior. Porque a gente não pode também se preocupar somente com as UTIs, né, e não considerar que a transmissão desse vírus ela está se dando de uma forma muito rápida. E a gente já tem transmissão comunitária dentro dos estabelecimentos de saúde.
Sim, então, preocupa bastante,
exato,
né?
A própria população está sendo orientada pelo Ministério da Saúde a se precaver, utilizar máscaras, né? Então a gente precisa estender essa proteção para todos os estabelecimentos de saúde, né? E o outro aspecto é a falta de capacitação. A gente tem encontrado muita dificuldade, né, em determinadas equipes ainda não terem recebido capacitações adequadas para a própria utilização desses EPIs, né? A questão do treinamento específico, né, para atender o Covid-19, sem falar que muitos dos estoques de EPIs são materiais de baixa qualidade. Uhum. Ainda hoje, a própria Anvisa agora anunciou a restrição, né, não recomendando o uso de diversas marcas aí de máscaras N95, especialmente muitas importadas da China, por conta da constatada deficiência na proteção. Então, são aspectos que a gente precisa que a população, né, nos ajude, né, e fique atenta para que a gente, de fato, consiga proteger a enfermagem. Porque de nada adianta, né, a gente proteger a população e esquecer dos profissionais, porque não tendo profissionais saudáveis, a população não vai ter esse recurso, né, para quem os atendê-los, né?
Daniel, também a gente, é importante a gente falar sobre a valorização do profissional, porque há uma semana atrás a gente viu imagens, né, Rô, de profissionais que estavam lá em Brasília protestando de uma forma pacífica e profissionais da enfermagem que foram agredidos. Na tua visão, como é que você avalia o profissional, a valorização do profissional da enfermagem hoje no Brasil?
É, a gente, historicamente, a profissão da enfermagem, ela vem sendo muito não reconhecida, tá? Porque nesse momento em que a pandemia está colocando em xeque, mostrando como é que é o dilema do dia a dia do nosso trabalho, né, essas questões relacionadas aos dilemas éticos, ao estresse, à precarização do trabalho, isso não é só uma realidade de agora do Covid. É assim que a enfermagem trabalha ao longo do tempo. Então, nós precisamos que essa valorização, esse reconhecimento, ele seja concretizado em medidas, de fato, né, que estão há muitos anos tramitando no Congresso Nacional e que nós ainda não conquistamos. Nós não temos uma jornada de trabalho definida, né? Nós não temos uma carga horária de trabalho definida, a gente não tem um piso salarial. Agora, com a reforma da Previdência, a gente perdeu o direito à aposentadoria especial, então uma atividade tão insalubre. E tem diversos projetos, né, que estão pedindo esse reconhecimento no cenário nacional, que a gente tem conclamado, aproveitando esse momento, né, que esse reconhecimento e esse apoio da população, de fato, ele se concretize em que os nossos legisladores, deputados federais e governos e senadores, votem esses projetos que já estão alguns há 20 anos tramitando no Congresso Nacional, né? E as agressões que a gente viu em Brasília, ela tem acontecido veladamente em diversas áreas, né? Uhum. Ao mesmo tempo que a população coloca que é essencial o nosso trabalho, muitas vezes não nos quer por perto. Temos inúmeros relatos de colegas de enfermagem que foram, né, agredidos verbalmente, tudo mais, ou excluídos, né, que moram em condomínios ou que moram em áreas residenciais que a população vizinha não gostaria de encontrá-lo todo momento no elevador, por exemplo. Então, a gente tem muita preocupação com isso, e a preocupação não só de estar atendendo bem a população, mas de fato não levar essa contaminação para as famílias, né, e para as comunidades. E por isso a gente precisa desse apoio, né?
Sem dúvida. Agora, Daniel, aproveitando a tua participação aqui ao vivo no programa, para o nosso ouvinte entender melhor e até para a gente também ampliar esses assuntos, qual é a diferença, resumidamente, entre o enfermeiro e o técnico de enfermagem, hein?
Sim, o enfermeiro, né, o enfermeiro, a enfermeira, é uma profissão que é uma categoria que faz uma graduação, faz uma faculdade, hoje pelo menos 5 anos, né, então uma formação muito qualificada. Grande parte desses enfermeiros do nosso estado, mais de 80%, tem uma pós-graduação, então são altamente especializados, e a profissão da área da saúde que mais tem mestres e doutores no nosso estado e no nosso país. E o técnico de enfermagem, que é um volume maior de quantitativo de força de trabalho, é um profissional de nível médio que faz uma especialização técnica no curso de 2 anos, né, e colabora, então, na assistência. Então, todos os técnicos de enfermagem são supervisionados diretamente pelo enfermeiro.
Digamos
então,
assim,
126 mil aqui no estado, 26 mil enfermeiros e o restante 100 mil técnicos de enfermagem.
Ou seja, um complementa o outro, né?
Verdade. Daniel?
É um trabalho em coletivo, é um trabalho de equipe.
Exatamente. Aliás, o médico sem o técnico de enfermagem e o enfermeiro também não conseguiria desenvolver o trabalho que desenvolve, né, Daniel?
Não, a enfermagem é uma das profissões que está mais, assim, habilitada a trabalhar de forma colaborativa com as demais profissões da saúde. Se não fosse a enfermagem, as outras áreas teriam bastante dificuldade em executar suas atividades do dia a dia.
Algum local aqui do estado, Daniel, que você possa dizer que está mais preocupado em relação aos EPIs, porque isso, para a comunidade no geral e para a gente aqui da comunicação também, a gente acompanha diariamente, porque é que nem você falou, não adianta a comunidade se cuidar e se manter isolada se quem está na linha de frente está doente. Então, de nada adianta. Sim. Alguma região, algum hospital, algum local que você já tenha detectado através, obviamente, do Conselho Regional sobre algum perigo a mais?
Sim, a gente tem inúmeras, nós atuamos em 300 fiscalizações nesse último mês, a grande maioria das situações a gente conseguiu resolver pontualmente administrativamente.
Sim.
Tem duas específicas no estado que nós esgotamos a negociação administrativa e foi necessário que ajuizássemos uma ação judicial para garantir os EPIs, que é o Hospital São Camilo de Esteio e a Secretaria de Saúde de Sapé do Sul, né, por situações que nós identificamos como muito graves e urgentes.
Todas ali na Grande Porto Alegre, então?
todas na Grande Porto Alegre. Uhum. Embora a gente tenha atuado em todo o estado, né?
Sim,
e,
sim.
E a gente, enquanto conselho, tenha também aproveitado aqui, adquirido também EPIs e feito doações. Nós, na região da Serra, semana passada, eu fui pessoalmente entregar, né, e que levou máscaras 95 para o Hospital Pompeia, que é um hospital referência em Caxias,
sim,
e também para o Hospital Taquini, dentro do Gonçalves.
Uhum.
Então, a gente, preocupado também com essa proteção, está colaborando nesse sentido, e a região aqui, esses dois hospitais já receberam esse apoio do Corém também. E são instituições que a gente está acompanhando e que, de fato, a gente pode dar tranquilidade para a sociedade da região. São instituições que estão bem preocupadas com esses quesitos todos que eu falo, né?
Para a gente finalizar, Daniel, você como presidente do Corém RS, o enfermeiro que quiser entrar em contato também para, de repente, fazer alguma reclamação, né, Rosângela, para poder...
Ou até mesmo passar alguma informação que o conselho não esteja sabendo,
exatamente,
né?
Quer saber, ter mais informações, porque a gente sabe também que vocês prestam também apoio emocional aos profissionais, que também é muito importante. Como é que ele pode agir nessa situação aí, os contatos, quais os meios?
Certo. O Corém, ele tem um canal disponível 24 horas, né, que é a nossa ouvidoria eletrônica, que está disponível através do nosso site, do Corém RS, que é no endereço portal corém-rs.gov.br. Temos também um aplicativo que está disponível tanto para o Android quanto para o iOS, né, e os colegas então podem acessar, e a população em geral inclusive pode acessar esse canal da ouvidoria. E esse serviço do apoio emocional, que a gente tem chamado de enfermagem solidária, um canal para atender os colegas que estão em situações, né, de conflito, também é disponível através do site, tem um link, é um chat eletrônico, né? Então a gente precisa muito desse apoio, então a sociedade, o próprio colega entra em contato, nos demanda a ouvidoria, que a gente aqui desencadeia a fiscalização em loco.
Essa enfermagem... Pode encerrar.
Não, eu gostaria de assim, aproveitando que a gente está falando da semana de enfermagem, para minimizar todos os colegas profissionais da enfermagem aí da região, né, que estão muitos nos escutando agora, e dizer para a população também da região que temos uma equipe de enfermagem muito comprometida, muito qualificada, que embora todas essas diversidades, vem fazendo um trabalho essencial para que a gente tenha esses índices, né, bem positivos e otimista aqui em relação ao Covid-19 no nosso estado. Então, meu agradecimento, meu abraço fraterno a todos os colegas da enfermagem.
A gente que está acompanhando aqui percebe isso sempre, né? Agora, só para complementar, Daniel, esta enfermagem solidária disponível para o profissional da área, ela foi criada agora com a pandemia ou esse serviço já existia antes?
Não, ele foi criado agora com a pandemia. Nós instituímos diversos mecanismos, né, até para colaborar tanto com o afastamento social, quanto para qualificar, né, o trabalho da enfermagem. São manuais, são orientações, é uma fiscalização que eu falava, mas a gente tem, começou a evidenciar muitos dilemas em relação a essas situações de conflito, né, essas agressões físicas, verbais, esse adoecimento mental em relação à dificuldade de conceber a possibilidade de levar o vírus para seus familiares. Então, são dilemas muito éticos, que ficaram muito evidentes, e nós então criamos esse canal. Ele é operado por enfermeiros especialistas em saúde mental. São quatro profissionais que estão disponíveis a cada hora, os serviços disponíveis 24 horas por dia, e que está tendo muito bons resultados. A gente já teve mais de 2 mil acessos aqui no Brasil.
Que bom.
Temos colegas do Rio Grande do Sul contribuindo, e provavelmente a gente tem conversado muito para que esse serviço ele fique disponível também depois da pandemia, porque é um canal que tem dado muito retorno positivo.
Muito bem. Presidente do Corém RS, Daniel Menezes de Souza. Só para dar um adendo, porque quando a gente falou das agressões dos profissionais, o presidente falou que não é a única categoria que sofre com isso, mas a gente lembra sempre dos jornalistas.
A gente,
né,
sente isso todos os dias,
então,
né?
Então, acho que esse é o momento da comunicação e da enfermagem se abraçar
então,
e lutar junto.
Então, minha solidariedade a todos os jornalistas que têm passado um momento muito difícil, né? Nós, enquanto enfermagem, nós somos uma profissão muito adepta e muito próxima da população, e a gente não tolera situações de agressão, inclusive, né? Com um jornalista que tem uma missão muito especial e tem sido muito importante para nós no enfrentamento da pandemia, porque muitas ações que nós temos encadeado são por conta da atuação da imprensa.
É verdade.
Então fica aqui minha saudação ao trabalho de todos vocês também. Muito
obrigada.
Obrigado.
Agora, enquanto para uns a imprensa serve para informar, que é a nossa obrigação, nosso dever diário, Pablo e Daniel e ouvintes, para alguns a gente amplia, a gente inventa, a gente apavora. E obviamente que não é a intenção da imprensa, num modo geral, a gente alarmar e colocar em pânico a população. Mas eu fico imaginando, se a imprensa se calasse, o que seria da humanidade, né? Fica aí a pergunta.
Com certeza. Bom, presidente do Corém RS, Daniel Menezes de Souza, muito obrigado pela entrevista, por esses esclarecimentos, e vamos, né, nossa profissão com os enfermeiros, lutar juntos aí para que tão logo toda essa situação melhore. E parabéns, então, né, por essa semana da enfermagem, a todos os profissionais. Fica o nosso respeito, o nosso agradecimento.
Muito obrigado, um abraço a todos vocês, um bom dia, um bom trabalho.